No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente fala sobre reforma tributária, sobre tributação. Vamos entender por que tributar lucros e dividendos é necessário para que haja justiça social no país. A partir de agora, no Jornal da CUT.
Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz.
O Jornal da CUT começa falando então sobre a tributação de lucros e dividendos, que é algo que está previsto para a segunda fase da reforma tributária. A gente vai entender um pouco melhor sobre esse assunto a partir de agora então. Com a aprovação da reforma tributária, que aconteceu lá na sexta-feira, dia 7, pela Câmara dos Deputados, um primeiro passo para a justiça tributária e, consequentemente, a diminuição da injustiça no país, da injustiça social no país, já foi dado. No entanto, a CUT, apesar de apoiar a aprovação da reforma, defende e reivindica que a pretendida segunda fase da reforma a ser apresentada pelo governo federal contemple pautas históricas do movimento sindical. São pontos que farão com que o sistema tributário do país seja focado em renda e patrimônio e não em consumo e produção como é atualmente. Entre essas pautas, além da progressividade na tabela do imposto de renda, que é ponto muito importante também, com a ampliação de faixas de alíquotas, fazendo com que quem ganha menos pague menos impostos e quem ganha mais pague mais impostos, está a reivindicação de que lucros e dividendos de milionários, em especial, sejam também tributados. Essa tributação, lucros e dividendos, é inclusive um dos carros-chefes de uma campanha chamada Tributar os Super Ricos, que reúne mais de 70 organizações, incluindo a CUT e outras entidades, como o Instituto Justiça Fiscal, a Contraficut, a Confetan, a UNE, o Sindifisco Nacional, o MST. O principal argumento dessa campanha, para reforçar a reivindicação, é de que a maior parte da renda dos mais ricos vem justamente de suas empresas e negócios por meio de lucros e dividendos. Dessa forma, os trabalhadores e assalariados acabam tendo em suas costas o peso maior da participação na arrecadação de impostos no país. E os exemplos são simples. Numa audiência pública, por exemplo, na Câmara dos Deputados, em abril desse ano, o presidente da CUT, o presidente Sérgio Nobre, citou a discrepância em relação à tributação para as duas camadas, os trabalhadores e os mais ricos. A gente vai ouvir Sérgio Nobre.
Primeiro que para nós, há muitos anos, a gente defende isso, né? De que quando o sistema tributário de um país, a sua carga tributária, ela é mais focada no consumo e na produção, mais injusto é o sistema. Porque um trabalhador que, né, que ganha salário mínimo, quando ele vai comprar um quilo de café, um quilo de arroz, ele paga ali um imposto que está embutido, indireto, que é o mesmo que alguém que ganha 1 milhão por mês. Então é injusto. E quanto mais o sistema tributário do país ele é focado na renda e no patrimônio, mais justo é o sistema. Então, a nossa avaliação é que o nosso sistema atual ele está focado, a carga tributária centrada no consumo e na produção. Então, isso tem que ser invertido, né? Então, esse é um debate que nós achamos, né, muito importante de ser feito. Focar na renda e no patrimônio é necessário. Então, a revista Forbes, há um tempo atrás, aí, e o movimento sindical está numa campanha que é a taxação do que nós chamamos de super ricos. Porque quando a gente fala de taxar as grandes rendas, às vezes o povo pensa na classe média, né? De novo, vai taxar a classe média. Não é da classe média que nós estamos falando. Nós estamos falando de gente que é muito rica, além da conta. Então, a revista Forbes ela publicou de que o Brasil é o sétimo país no ranking de bilionários. E o Brasil tem 42 bilionários, todos eles com uma fortuna acima de US$ 1 bilhão. Né? E também, segundo a revista, durante a pandemia, que foi uma enorme tragédia no nosso país, em que a gente viu também uma pandemia não só da doença, mas também de fechamento, né? de pequenas empresas, em especial, comércios, enfim, que a gente viu o desemprego, a necessidade de auxílio emergencial e tudo o que a gente trabalhou, né? Essas 42 pessoas acumularam, né, uma riqueza ainda maior do que já tinha, de R$ 170 milhões. Né? Então, quer dizer, isso é algo que o país tem que pensar. Né? Uma sociedade, quer dizer, uma classe trabalhadora que quase 70% do povo ganha até 2 salários mínimos. Né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos enfrentar. São dados que estão colocados. Né? Não é um debate ideológico, são dados. E essa concentração de riqueza, que ela não é um debate novo no nosso país, que a gente diz que a gente precisa enfrentar, na nossa avaliação vem o da não, né, a não taxação de lucros e dividendos. Então, nós achamos que a taxação do lucro e dos dividendos é importante que seja feita. E, aliás, a gente tem dito, né, nós falamos para o Fernando Haddad, Reginaldo, de que o trabalhador, né, quando a gente faz negociação de participação nos lucros das empresas, os trabalhadores pagam imposto de renda quando, naquilo que recebe de participação nos lucros e resultados. E o acionista não paga. Quer dizer, então, é impressionante o negócio. É impressionante. Então, nós achamos que é muito necessário, né, que a gente faça esse debate sobre a taxação de lucros e dividendos.
Bom, o resultado disso, então, né, dessa tributação, de não haver tributação de lucros e dividendos, é o aumento da desigualdade no país. Então, a gente faz um resuminho. A maior parte da renda dos mais ricos vem dos lucros e dividendos de suas empresas e negócios, que não é tributada. Esses rendimentos são isentos do imposto de renda. Um trabalhador que ganha R$ 2.112,00, hoje é o piso da tabela do imposto de renda, é obrigado a pagar o imposto de renda. Já um grande empresário, banqueiro, investidor, que recebe, por exemplo, 1 milhão de lucro, não paga um centavo sequer de imposto de renda sobre esse lucro ou dividendo. Bom, não tem saída para crises econômicas e combate à desigualdade sem aumento da tributação para as camadas ricas da sociedade. Crises econômicas históricas, como a Grande Depressão na década de 1930, que pegou o mundo inteiro, além da crise pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, foram enfrentadas com aumento de impostos para os mais abastados, que, por sinal, como mostrou a Forbes, é o segmento que mais enriquece durante esses períodos críticos. Quem são eles, né? O secretário de Assuntos Econômicos da Contraficut, o Valcir Previtari, explica que são, em geral, os grandes acionistas de empresas com lucros milionários e os grandes investidores e aplicadores que atuam, por exemplo, em Bolsa de Valores. Né? Então, não é a gente, não é o trabalhador, classe média, pequeno empresário, que quando sobra algum dinheiro, aplica na poupança. O ganho que esses grandes, entre aspas, têm é muito dinheiro e não pagar imposto sobre esse dinheiro, do outro lado, vai fazer com que nós, os trabalhadores, os mais pobres, tenhamos de pagar mais impostos para que o Tesouro Nacional não tenha perdas. É um sistema tributário, portanto, regressivo. Quem tem pouco paga muito e quem tem muito paga não paga o que poderia pagar, né? Ou poderia pagar mais, mas não paga. E os dados comprovam. Em 2019, por exemplo, o país perdeu só 4 bilhões e 600 milhões de reais. Só isso. Por quê? Porque não tributou apenas 3 dos maiores bancos que atuam no Brasil. Itaú, Bradesco e Santander, cujos dividendos em 2018 alcançaram 37 bilhões de reais, ou seja, é muito dinheiro que não tem imposto de renda incidido sobre ele. No total, essas instituições, né, esses 3 bancos, lucraram naquele ano quase 60 bilhões de reais. Então, sobre o valor repassado aos acionistas como dividendos, os 37 bilhões de reais, não teve incidência de impostos. De acordo com um levantamento da Tax Foundation, entre os países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil é um dos únicos que não tributa o pagamento de dividendos aos acionistas. Os outros 2 países são Letônia e Estônia, no leste europeu. Por outro lado, em países desenvolvidos, a carga é significativa. Estados Unidos, 25%, Alemanha, 25%, Índia, China e México, 10%. Qual é a defesa da CUT? Na nota publicada, que a gente já citou aqui no Jornal da CUT, inclusive, a CUT reforçou que a aprovação é um passo rumo à justiça tributária no país, né? Mas sem deixar de se posicionar em relação às reivindicações históricas do movimento sindical para que o objetivo seja alcançado. Vamos relembrar a nota, que diz: a carga tributária relativa aos impostos indiretos cobrados no consumo de produtos e serviços, paga pelos 10% mais pobres, chega a 23,4%. Da sua renda bruta, enquanto que para os 10% mais ricos, essa participação é de 8,6%. Ou seja, 10%, você pegar a camada de 10% dos mais pobres, né, nesse parâmetro de 10%, a carga chega a 23,4%, só que para os 10% mais ricos, nessa mesma faixa de né, nesse mesmo extrato, vamos dizer, a participação é de 8,6%, ou seja, os 10% mais ricos pagam quase um terço, né, ou cerca de um terço do que paga, do que pagam os mais pobres. A nota da CUT ainda destaca que os próximos passos para a reforma é que o governo também se comprometeu a enviar, né, na segunda fase da reforma tributária, as propostas justamente relacionadas a isso que a gente está dizendo, a renda e patrimônio. Esses são os próximos passos. E a CUT destaca que é fundamental dar sequência a esse processo. Com a reformulação da cobrança dos impostos sobre renda e patrimônio dos mais ricos, vai ter espaço para reduzir ainda mais os impostos indiretos sobre o consumo que recai sobre os produtos e serviços consumidos por quem? Pela classe trabalhadora. Então, os pontos principais para essa segunda fase que a CUT defende são tributar lucros e dividendos, aumentar imposto sobre a propriedade de terra, tributar a remessa de lucros das empresas estrangeiras, instituir um imposto sobre grandes fortunas, ampliar o número de faixas e alíquotas da tabela do imposto de renda, isso é de extrema importância, a gente vai falar mais sobre isso nas próximas edições, e ampliar a tributação dos artigos de luxo. Hoje, por exemplo, quem compra helicóptero, quem compra iate, né, quem compra jet ski, não paga imposto. O Jornal da CUT fica por aqui, a gente se fala na próxima edição, até lá!